Vamos bater um papo sobre doenças raras. Eu gostaria de saber o que que você sabe exatamente sobre esse tema. Se você tem algum contato com alguém que passa por essa situação, que convive ou tem alguém, um parente, um amigo, com algum tipo de doença rara. E como será que essa pessoa tem vivido? Quais são as dificuldades que ela tem enfrentado no tratamento dessa pessoa, na busca por medicamentos e também por profissionais que possam estar atendendo? Daqui a pouco vamos estar então com o nosso convidado para que ele possa contar a experiência pessoal que ele teve em relação à doença rara, cuidando do filho e como ele vem ressignificando isso, ajudando também outras pessoas nessa caminhada. Então é um prazer estar aqui, conversar e trazer a experiência de alguém que não só sente a dor, né, Antônio? Aqui com a gente, Dan. Ele é presidente da Casa Hunter e da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRARARAS. Vamos entender primeiro o que é essa federação brasileira. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Excelsior Saúde. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar com todos vocês. Realmente, o tema das doenças raras é um tema super importante, porque não é somente apenas para quem sofre com doenças raras, mas também investir em doenças raras, hoje ficou bem claro, foi o gatilho para a transformação da medicina em geral, que nós estamos entrando na era da medicina de precisão. E foi aí, através das pesquisas em doenças raras e genéticas, que conseguimos mapear o nosso DNA e ter o investimento para as terapias-alvo e as terapias avançadas, e isso que vai modernizar nosso sistema único de saúde.
Bom, e a gente começa da sua própria experiência, né? Como é que esse tema, doenças raras, quando que você efetivamente passou a se interessar e também promover espaços como o que vamos ter no próximo dia 24, que será a sexta edição do Cenário das Doenças Raras aqui no Brasil, um evento, né, híbrido que vai reunir palestrantes nacionais e internacionais para discutir a atenção às pessoas com doenças raras no Brasil. Então, eu queria saber qual foi a sua experiência e, a partir da sua experiência pessoal, familiar, como que você vem ressignificando isso e buscando ajudar outras pessoas?
Olha, o maior desafio que eu enfrentei foi o diagnóstico, né? Conseguir um diagnóstico preciso e ser feito de uma forma precoce, né? Eu demorei em torno de 3 anos e meio para descobrir a doença do meu filho, que sofre com uma síndrome chamada síndrome de Hunter, ou mucopolisacaridose tipo 2. Ainda no mundo inteiro, o maior desafio para as doenças raras é fazer o diagnóstico a tempo. Lembrando que 30% de que tem doenças genéticas morrem antes de 5 anos de idade. Então, nosso maior desafio é implementar, né, quanto antes, políticas públicas, né, que permitem ampliar a triagem neonatal, né, para mais doenças e modernizar o sistema único de saúde para poder diagnosticar desde a atenção primária. Então, hoje o médico precisa pensar fora da caixinha. Como a genética não é estudada, né, na medicina, hoje os profissionais de saúde não estudam genética, então, infelizmente, eles precisam se capacitar e entender e começar a pensar fora da caixinha quando eles enfrentam um diagnóstico difícil, né, para poder encaminhar da forma certa. Além disto, mais que você consiga fazer o diagnóstico, com 1 ano, 2 anos, é difícil você ter uma equipe multidisciplinar, né, que consegue trabalhar com o teu filho de uma forma interdisciplinar, sabendo que as doenças raras genéticas, a maioria delas é degenerativa e é progressiva, multissistêmica, né, acomete o corpo inteiro. Então, você precisa de uma equipe multidisciplinar que age integralmente, né, de uma forma mais efetiva para melhorar a qualidade de vida do seu ente querido. Então, isso mais uma dificuldade enfrentada nos centros de referência no país, mas que você tem uma equipe multidisciplinar, só que eles não trabalham juntos, né, não trabalham de uma forma interdisciplinar. E para marcar com essa equipe, às vezes leva mais que 2 anos para passar por todos esses profissionais e nossos pacientes não têm, infelizmente, esse tempo todo, né, para ter um tratamento qualificado, um seguimento ao tratamento que beneficia não apenas o paciente, mas a família em geral, porque tem que dar apoio psicológico àquela mãe, né, àquela cuidadora que fica 24 horas no ar, né, cuidando do filho ou da filha. Então, o cenário das doenças raras é super importante para a gente avançar, para a gente colocar as luzes na aonde nós estamos hoje, né? Quais são os desafios que a gente precisa avançar no presente e no futuro, como está, né, nosso cenário referente à regulação, referente a acesso, referente ao diagnóstico.
Perdemos o contato com o nosso convidado, ele deve voltar a ligar, né? O Anton está aqui com a gente para contar um pouco da sua experiência, ele que passou por um diagnóstico do seu filho com uma doença rara e a partir de então sentiu na própria pele um próprio drama pessoal, familiar, a dificuldade que é, primeiro, como ele bem falou, para quem estava ouvindo aí o início da entrevista, é o diagnóstico. Quantas pessoas passam uma vida inteira, boa parte da vida, pulando de galho em galho, indo ao especialista e outros especialistas para tentar descobrir o que tem. Esse é o primeiro direito de toda pessoa que tem um diagnóstico de uma doença, seja ela rara ou não. E quando é uma doença rara, mais difícil ainda. Então, tantas pessoas que não têm a chance de se tratar ou de se curar, passam a vida toda se debilitando pela questão do diagnóstico. E aí, o Antônio trouxe para a gente um dos primeiros desafios que vai estar nesse evento que vamos falar daqui a pouco, um evento que vai acontecer no próximo dia 24, que são os próprios profissionais da área de saúde que não têm uma formação ampla na questão da medicina genética e muitas dessas doenças raras, elas são doenças ligadas, que têm como causa fatores genéticos e não sabem. E eles não têm também, às vezes, a humildade de encaminhar para outros profissionais que podem efetivamente resolver o problema. E se o profissional de saúde ele não tem bagagem, repertório para entender o que é aquela doença e tratar, imagina o pai, a mãe, uma família que sequer ouviu falar que aquilo poderia existir e fica se perguntando e questionando por que aconteceu com ela. E muitas vezes não encontra uma rede de apoio, de assistência, sobretudo no serviço público, no Serviço Único de Saúde, para atender de forma digna a necessidade do seu filho ou da sua filha. É desse lugar que nós estamos falando, do lugar das pessoas que sofrem, que têm dificuldade, que ficam perambulando em busca de uma assistência qualificada, que não sabem o que está acontecendo com seu filho, não têm informação ou não dispõem de uma equipe multidisciplinar, porque as necessidades são várias. Não é tratar só a doença, mas a autoestima e outras necessidades que a pessoa com uma doença rara vai precisar. Não sei se o Antônio já está de volta aí com a gente. Podemos te ouvir agora de volta? Daqui a pouco, então, peço que ele volte a ligar, né? Perdemos a ligação, não está em Salvador. E ele é presidente da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. É a Febra Raras. Nós temos a Associação Baiana. Márcia é coordenadora, presidente dessa associação. E se você está aqui no estado da Bahia e precisa de uma atenção para a questão das doenças raras, pode buscar a sua federação, a sua associação representativa aqui no estado. E no campo, no cenário nacional, tem a Febra Raras, a qual o nosso convidado de hoje é o presidente Ivan. Daqui a pouco já sinaliza aí para a gente se ele já está com a gente na linha e tem como participar de volta aqui respondendo, inclusive, as perguntas dos nossos ouvintes, pelo 99681-3998. 99681-3998. Já pode nos ouvir de volta? É que esse evento que nós falamos aqui no início da nossa entrevista vai acontecer no dia 24 de setembro. É um evento híbrido, presencial e também com transmissão online. Esse evento vai acontecer em São Paulo, não é aqui na Bahia, mas vai reunir 33 palestrantes nacionais e internacionais para discutir a atenção às pessoas com doenças raras no Brasil, sobre os prismas de políticas públicas, economia, medicina e garantia de direitos. Por conta da pandemia, gente, olha o que vem acontecendo. o acesso presencial e restrito a participantes de todos os eventos, isso vem acontecendo, né? Mas também durante a pandemia houve uma maior dificuldade, se já era difícil para as pessoas com doenças raras terem acesso aos serviços qualificados de saúde, com a pandemia isso piorou muito mais, porque todos os recursos da saúde foram direcionados, canalizados para a construção de hospitais ou de ambulatórios ou unidades de atendimento à Covid. Os recursos também canalizados para a questão das compras de vacina e também de criação de ambulatórios pós-Covid para atender a população que ficou com algum tipo de sequela. Então, diante disso, aquelas pessoas com doenças raras que já vinham sofrendo, às vezes, com a falta de medicamento, a falta de assistência, isso piorou um pouco mais diante do cenário da pandemia. E o interesse desses pesquisadores, desses estudiosos que vão participar do dia 24 de setembro desse evento na Casa Hunter, lá em São Paulo, e convidando todos os profissionais também, pessoas do Brasil inteiro para discutir, é discutir exatamente isso. Uma doença ela é considerada como uma doença rara, vem sendo tratada. E uma doença é considerada rara quando acomete cerca de 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos da população. Então, quando só 65 pessoas, num grupo de 100 mil pessoas, indivíduos, têm a doença, aí está caracterizada, é o conceito de uma doença rara. Existem cerca de 7 mil patologias que se encaixam nessa categoria de doenças raras. E 80% delas têm origem genética. Olha só, 80% das doenças raras têm origem genética. São mais de 70 mil doenças dentro dessa categoria. E isso é importante dizer, porque embora tenha um número significativo de doenças categorizadas como doença rara, muitas pessoas ainda sofrem com a falta do diagnóstico, foi o que você ouviu agora há pouco. E além disso, não há tratamento específico para 95% dos casos de doença rara. No total, aproximadamente 13 milhões de brasileiros sofrem com doenças raras, segundo o Ministério da Saúde. Portanto, a sexta edição do Cenário das Doenças Raras no Brasil tem como objetivo principal divulgar o assunto e provocar essa discussão enriquecedora. Os painéis vão reunir na mesa pacientes, familiares, associações, acadêmicos, a indústria farmacêutica e órgãos também reguladores da saúde. Será que já estamos de volta com o nosso convidado para que ele possa falar um pouco mais sobre esse encontro que vai acontecer e como você aí vai poder participar. Vai poder participar tirando as suas dúvidas e saber também a programação completa aqui do painel que começa dia 24 de setembro. O tema de hoje é tão importante, nós estamos com um pouco de dificuldade de manter o contato com o nosso convidado, que está em São Paulo, coordenando e organizando esse evento e que quer trazer, sim, informações para a gente, como tem sido feito o cuidado e atenção às doenças raras aqui no Brasil. Mas mandar um abraço para os ouvintes também que estão interagindo com a gente. Maria Barreto disse que teve diagnóstico de fibromialgia. É considerado uma doença rara? Eu acredito que não. Está muito ligado aí à área da reumatologia. Inclusive, falamos sobre isso recentemente com o Dr. Rosélio, quando ele esteve aqui. Mas vamos tirar a sua dúvida, tá, Maria? Você disse que demorou muito para descobrir. É verdade. A fibromialgia, que tem como principal sintoma dor, é uma dor no corpo inteiro. As pessoas com fibromialgia reclamam muito disso, que sente uma dor intensa. Mas a fibromialgia, às vezes, tem também um cunho ligado às emoções, ligado aos sentimentos, à ansiedade, ao estresse. Muitas vezes a pessoa com fibromialgia, ela está manifestando a dor como sintoma, mas o problema nem sempre é isso. Às vezes é algo mais relacionado à ansiedade, ao comportamento, tá? Obrigada pela sua participação e é verdade. É difícil fazer o diagnóstico da fibromialgia e é um sofrimento muito grande para quem passa pela doença. Tem também aqui a participação da Conceição, lá de Paripe. Peço doações de coisas para um bebê menino e menina, são duas as mães que estão precisando de doações. Se você é ouvinte aí, está me ouvindo, você mora no subúrbio de Salvador, aí em Paripe, ou não necessariamente, mas sentiu no seu coração de ajudar essas mães, a Conceição está pedindo ajuda, apoio de roupinhas e material também de higiene para poder doar para essas mães que estão precisando. Nesse momento de dificuldade da pandemia, ser solidário é o melhor que nós podemos fazer para ajudar quem está precisando. tá certo? E se você também tem alguma dúvida sobre doença rara, ainda temos tempo, estamos tentando aqui o contato de volta, não sei se nosso convidado já está aí com a gente, para poder falar um pouco mais agora sobre o evento que vai acontecer dia 24, quais são os temas que vão estar à disposição da comunidade. Ainda falando desse encontro, que vai discutir a questão das doenças raras, gente, um dos destaques da programação desse ano é a presença de convidados internacionais. Vamos ter a presença do secretário-geral do Conselho Internacional de Ciências Médicas e das Organizações Mundiais de Saúde. Ele que vai abordar questões referentes à aprovação e registros de medicamentos. Isso é muito importante. As pessoas com doenças raras, elas precisam ter acesso aos medicamentos. Normalmente, são medicações muito caras, estão aí categorizadas como aqueles medicamentos de alto custo e devem ser fornecidas pelo Serviço Público de Saúde. As pessoas têm o direito. Muitas vezes é muito difícil conseguir, porque o custo é muito alto e as famílias, muitas vezes, precisam recorrer à judicialização, entram com processo na justiça, para poder conseguir o direito de ter a medicação que vai garantir uma melhor qualidade, se não a cura, pelo menos o controle e uma vida melhor para essas pessoas. Um melhor conforto, uma melhor qualidade de vida, já que muitas dessas doenças são incuráveis. Então é muito importante ter esse representante internacional, inclusive representantes dos fabricantes. Muitas vezes esses remédios são importados, né? A base, a matéria-prima vem de indústrias de fora do país e por isso esses medicamentos eles são muito caros. É importante ter representantes nessa instituição, nesses eventos, até para que eles possam dizer quais são as alternativas para os países em desenvolvimento ou os países muito pobres que não têm condição de trazer essa medicina, esse medicamento para as comunidades. Então, é uma oportunidade única de compreender os desafios enfrentados pelas pessoas com doenças raras e seus familiares, assim também como a necessidade de implantação de modelos de saúde que também possam atender às necessidades e comportem as novas tecnologias, como as terapias genéticas e também como os novos medicamentos e as novas tecnologias. Isso é um direito, a população tem direito a receber tudo isso, tudo que está disponível já na medicina e na tecnologia precisa estar também a serviço da comunidade. Não adianta ter a medicação, ter a tecnologia e a comunidade não poder usar. Então, isso que é importante e é isso que o evento vem trazer também para a comunidade. Orientar, como que você pode ter acesso a isso? Onde aqui na Bahia, por exemplo, será que você saberia dizer onde você pode buscar referências para cuidar da saúde do seu paciente, do seu amigo, do seu filho? Então, fica ligado, fique informado. Estamos de volta agora com o nosso convidado. Estamos aqui com você. Que bom voltar a falar, Antônio. Queria que você falasse um pouco da programação do evento que vai acontecer no próximo dia 24.
Bom dia de novo, peço desculpa, tá? Caiu a linha e foi difícil reconectar. Então, o evento vai trazer uma experiência, não é somente nacional, mas também internacional. Teremos a participação da agência reguladora dos Estados Unidos, FDA, junto com também a agência do Reino Unido, a NICE, né? E também a coordenação de medicamento na Organização Mundial da Saúde, CIOMS, para a gente discutir junto com nossos gestores aqui no Brasil experiências internacionais e como podemos avançar em termos de acesso no nosso país para as doenças raras e quais são os desafios, né, dessas novas tecnologias que trazem de benefício, como o governo pode ter iniciativas, né, de parceria, seja parcerias públicas privadas, seja parcerias também públicas, também para poder modernizar o Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos ter profissionais de saúde, médicos, geneticistas, especialistas também, né, para falar das experiências, dos cuidados com o paciente. Temos uma pesquisa feita com os cuidadores, foi feita pela Febra Raras, com mais de 500 famílias no Brasil, para falar sobre a importância do cuidador, né, na vida do paciente, também nos direitos desse cuidador. Então vamos ter pessoas falando de direitos das pessoas com doenças raras, vamos ter secretários de saúde, secretários de deficiências também, representantes da ANS, da CIMED, CONEP, Anvisa, congressistas, né, engajados na causa de doenças raras. Então, esse evento é super importante, seja para o paciente, seja para familiares, seja para profissionais de saúde, para entender mais sobre o mundo das doenças raras, porque é um mundo um pouco diferente do dia a dia, né, que a gente vê na área de saúde. Também para os gestores de saúde, para poder avançar mais na implementação de políticas públicas, né, que conseguem atender mais pacientes de uma forma sustentável. Então, o novo desafio hoje, como podemos modernizar nosso sistema único de saúde de uma forma sustentável. Tudo isso nós vamos discutir na sexta-feira com especialistas nacionais e internacionais para cada vez mais a gente avançar nesse tema.
Com certeza. E através da sua instituição, né, instituição que você também preside, focada exatamente nisso, no apoio aos pacientes com doenças raras e seus familiares, homens, mulheres, crianças que lutam diariamente por direitos básicos, como o diagnóstico preciso, como você falou no início, que é uma dificuldade, o acesso ao tratamento. Então, hoje essa instituição, composta por pais, crianças com doenças raras, médicos especialistas, está a serviço em todo o Brasil, Antônio, só que em São Paulo. Quem está aqui na Bahia agora e está precisando também de informações, querendo saber mais sobre doenças raras, como vocês podem ajudar?
Não, claro, nós temos também um programa, né, chamado Day Hunter, que é um atendimento multidisciplinar aos pacientes com doenças raras, feito uma vez na semana em alguns centros no país, inclusive na Escola Baiana também nós temos esse serviço. Só entrar em contato com Casa Hunter, né, por telefone ou por WhatsApp, e esse paciente será encaminhado, né, para esses serviços que trabalham conosco, né, de referência, para poder ter o melhor atendimento, seja o atendimento através de geneticista ou através de equipe multidisciplinar, orientação em todos os sentidos que precisa. E nós estamos também construindo em Porto Alegre o primeiro centro de atenção integral e treinamento em doenças raras na América Latina, chamado Casa dos Raros, que será inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano. E, se Deus quiser, esse é um projeto que será feito em mais de 5 regiões do país, né? Então, o primeiro foi Porto Alegre, o segundo vai ser São Paulo, e se Deus quiser, nós vamos chegar à Bahia, em vários também lugares no nosso país, para ter atendimento adequado a essas pessoas. Um centro hospitalar que atende somente os pacientes com doenças raras e genéticas, na forma integral.
Integral. Maravilha. Isso que a gente... Começar a semana com essa notícia, com essa perspectiva, só alegra o nosso coração para trazer esse conforto e bem-estar a essas pessoas. Que chegue logo, nós estaremos aqui no programa Excelso Saúde, com fé em Deus, para dar junto com você e com toda a sua equipe aí da Casa Hunter essa notícia. A gente agradece a sua presença. O ouvinte perguntou sobre fibromialgia, eu acredito que está no rol das doenças raras, mas ela pode também tirar dúvidas aí com você. Muito obrigada pela sua participação.
Hoje eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia para vocês. Obrigado.
Muito obrigada.